Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live nesse Dia Mundial dos Oceanos. Já já nós vamos conversar com a nossa entrevistada. Então, como eu falei para vocês, estamos comemorando hoje o Dia Mundial dos Oceanos e o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nada como conversar com uma pessoa que se preocupa e trabalha pró ao meio ambiente, pró aos oceanos. Nós vamos conversar com a Marina Klink. Seja bem-vinda, Marina.
Obrigada, é um prazer para mim, uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada, velho.
Muito obrigada a você por aceitar participar da nossa live. Fico muito feliz, porque você tem histórias maravilhosas. E também quero falar para as pessoas que estão assistindo a nossa live para clicar, compartilhar, dar um oizinho aí para nós, né, Marina?
É importante que exista uma interação, né? A gente não pode adivinhar o que as pessoas estão pensando, o que estão achando. E é muito legal ativar comentários para a gente ter um feedback. Essa geração que a gente está aprendendo a viver agora, que é muito híbrida, né? Existem encontros que são presenciais, outros que são virtuais, e é ruim quando a gente fala para a tela de um computador. Quando a gente fala numa plateia, a gente tem aquele feedback, o calor, ou tem algum tipo de interjeição, e a gente participa mais. Eu acho mais difícil falar para um computador do que falar para uma plateia num teatro. Então, eu peço que vocês que estão aqui assistindo, procurem interagir com a gente, mandar comentários, perguntas, para a gente até sentir que tem alguém assistindo, a gente não está falando sozinho.
Com certeza. Já tivemos aí, ó, gente, o Hernani, Rogério dando boa noite, o Jacinto falando que vai ser de grande valia. Marina, a nós mesmos nos conhecemos, eu lembro de você que ainda grávida até lá no Pier 26. Com a primeira filha, foi a Tamara, né?
A gente teve gêmeas, né? Em 97 a gente teve gêmeas. E depois, em 2000, nasceu a Marininha, a Nina, né? A caçula.
É. Eu lembro de você lá, ainda com uma barriga, sem filhos.
Teve gêmeas não satisfeitas, tivemos mais uma.
Em seguidinha ainda, né?
É bom que cresce junto, né? Uma vez só, faz tudo junto.
Com certeza, uma super mãe. Mas a tua história da vela começou cedo, né, Marina? Você como velejadora.
Começou porque o meu pai era velejador, né? Meu pai era lobinho do mar no Rio de Janeiro, quando ele era moleque. E vindo a São Paulo a trabalho, ele encontrou a represa de Guarapiranga. E na represa ele poderia fica mais próximo do mar, mais próximo dos barcos, que era o mundo que ele gostava de frequentar. E ele fazia modelismo naval, umas maquetezinhas como hobby, então ele sempre teve um vínculo muito estreito com o mundo dos barcos. E quando era bem pequena, eu ia com ele para a represa de Guarapiranga, e ele me levava no barco dele, que era um iole olímpico. Quando eu fiz 10 anos, ele disse que eu já era grande, e que eu poderia começar a velejar sozinha, né? E foi então que eu ganhei um veleiro Optimist. Foi o segundo ano da classe Optimist no Brasil. Na verdade, o ano anterior, eu não fui autorizada a velejar porque eu não sabia nadar. Até os 9 anos eu não sabia nadar. E a classe Optimist tinha bastante rigor com as crianças, que era só possível a iniciação nesse mundo dos barcos a partir do momento que a criança tinha autonomia dentro da água. O que hoje a gente entende como sendo um critério muito válido. A partir do momento que a criança consegue nadar e se salvar no mar, ou mesmo numa represa, a gente percebe que a criança já está qualificada, e aí sim, pode começar a velejar. E eu gostei muito da vela. Eu acho que a vela é um esporte que deveria ser obrigatório, desde os primeiros anos, né? Talvez o término no ensino fundamental, porque as crianças percebem que nós somos seres limitados. A gente percebe que nós temos limites. Esses limites, muitas vezes, são impostos pela própria natureza. E, ao mesmo tempo que a natureza coloca limites, a natureza nos desperta o interesse, né, para a compreensão dos sinais. A gente já entra no barco e sai para a água, observando as nuvens, observando de onde está vindo o vento, observando se aquele vento vai mudar, observando se aquela nossa decisão de seguir num bordo foi melhor ou foi pior. E a gente vai se sentindo menor diante da natureza, que é soberana. Isso a gente aprende nos primeiros passos no mundo dos barcos. E por isso eu acho que o jovem, quando aprende a velejar, antes de aprender a conduzir um veículo elétrico, ou mesmo um automóvel, uma moto, já na vida adulta, ele tem que passar pelo mundo dos veleiros, até para conhecer sua própria limitação. E deveria ser obrigatório uma pessoa que sai de jet ski aprender a remar e velejar, até para poder compreender as pessoas que estão no seu entorno, que elas têm mais dificuldades de fazer manobra e que um veleiro ou uma canoa não é tão ágil quanto um veleiro, um barco a motor. Eu acho que o mundo dos barcos ensina muito mais do que só velejar, ensina sobre as nossas limitações, a nossa percepção sobre o mundo que a gente vive.
Que bárbaro isso.
Isso é verdade, né? Num barco, quando você está numa situação ruim, sempre tem alguém que vem te ajudar. Isso é um aprendizado. Às vezes, até numa regata, que você está bem classificado, você percebe um colega, um alguém com uma dificuldade, é natural que você pare o que você está fazendo e vá lá socorrer, se for uma coisa de emergência, uma situação de emergência. Todo mundo para ajudar. Isso é uma humanidade, né? Ensina a pensar no coletivo, ensina a ser todos iguais, não tem aquela coisa de um que tem um barco melhor, o outro tem um barco pior. Agora, a gente sentar junto, existe uma confraternização, respeito por aquele que pôde, aquele que não pôde comprar um certo equipamento. Então, eu acho que a vela, além disso, é um esporte solidário, né? Por isso que eu faço questão não só de ter aprendido a velejar, como eu fiz isso ao longo de muitos anos da minha vida, até hoje. E é engraçado que eu ainda tenho um veleirinho optimista, né? Que quando eu dei para minhas filhas, quando elas eram pequenininhas, e elas falaram, mamãe, agora nós crescemos e não cabemos mais. Aí eu guardei lá em Paraty, dizendo, eu que saio velejando, elas cresceram, mas acho que eu fiquei no mesmo tamanho, porque eu ainda velejo lá em Paraty.
Que bárbaro! Mas
desse aprendizado é poder ensinar os filhos, né? Passar para eles os nossos valores, né?
Mas antes de continuar na vela, da vela na água, você não ficou limitada ao mar, ao oceano. Você foi para o ar também, né, Marina?
Eu, durante alguns anos, voei de asa delta. Era a parte que eu não contava em casa, né? Meus pais não sabiam, mas quando eu comecei a trabalhar, eu juntei dinheiro para comprar uma asa. E eu tenho um grupo de amigos lá em Atibaia, eu gostava de frequentar Atibaia, a gente alugava às vezes casa em outros lugares, né? Em São Pedro, Caraguá, Rio de Janeiro, Extrema, lá sul de Minas. E o que é legal é o contato com a natureza, né? Essa percepção que a gente tem quando a gente é jovem de olhar no mundo para fora da nossa janela e se sentir parte da natureza. Eu acho que, assim como a vela, o voo livre nos faz nos sentir parte, né? Essa sensação de pertencimento dentro desse planeta todo que a gente vive, não só sentir uma bolha isolada numa casa, mas sentir parte do todo, né? Essa dimensão a gente só percebe quando a gente está em contato com a natureza. E foi por isso que, quando a gente foi para a Antártica com as meninas, que na verdade foi todo um processo, o Amir ia com frequência para a Antártica. Um dia eu falei, Amir, está na hora de levar a gente para a Antártica também. Ele se surpreendeu, não queria. Minha família também dizia, Marina, você é louca? As crianças, que é isso? Mas as crianças... E aí eu falei, não, as crianças são grandes, elas já sabem nadar, elas já sabiam velejar na represa. Então eu comprei um veleirinho, né, esse optimista da foto, e levei, escondi dentro do Paraty 2. Na verdade, foi uma surpresa.
Não viu?
Eu escondi no barco, debaixo do bote salva-vidas, E quando a gente estava na Antártica, ao sul do Círculo Polar, nesse lugar que se chama Baía Margarida, eu montei o barco, do lado de fora, fui para fora, montei o barco, chamei as meninas e falei, pronto, agora vocês vão velejar de optimista na Antártica. Eu acho que foi o único optimista que já velejou na Antártica, foi esse. Mas eu acho que foi bacana, foi todo um processo, viu, Vera? Porque, imagina, eu quando criança aprendi a velejar e pude velejar sozinha. De repente, minhas filhas tinham autonomia e podiam velejar sozinhas também. Eu acho que esse é um legado que eu criei, sabe, para elas, que eu deixo, porque elas têm essa noção, essa autonomia de escolher os próprios caminhos, de escolher suas manobras. E eu acho que o sobrevelejar é mais que isso, né? Não é só sobre o barco, mas é sobre as decisões na vida. Você começa a ter segurança de fazer suas próprias escolhas, né? Isso que é a grandiosidade, a beleza da vela.
Tu viu que o Hernani Napolitano escreveu? Ó, eu creio que foi a melhor aula que suas filhas poderiam ter. Com certeza.
Essa é uma das melhores, eu acho. Porque é importante, quando a gente tem filhos pequenos, que a gente ensine eles não só a ser alfabetizados, né, ir para a escola, aprendizado acadêmico, mas eu acho que a autonomia, né? As crianças que sabem, por exemplo, andar de bicicleta, né? Eu incentivei muito. Vocês têm que andar de bicicleta, vocês têm que aprender a nadar, vocês têm que aprender a mergulhar, vocês têm que ter a carteirinha do PAD. A Marininha, quando fez o PAD, ela recebeu a carteira escrito Bubble Maker, porque até 10 anos é fazedora de bolhas. Ela tem... Mas assim, como eu já estava levando as outras, a Marininha, que é um pouquinho mais de 2 anos mais jovem, falei, ah, já vamos levar junto, né? E ela é Bubble Maker, é muito legal isso. E ela foi de mergulhar, viajamos para mergulhar, fomos para Brolhos, elas todas mergulharam. É muito legal, né? Quando a gente consegue colocar a nossa família nesse universo que a gente ama, né? E eu acho que é muito do interesse dos pais, hein? Tem filhos que ficam com mais resistência, mas se é aquela história do exemplo, né? Os filhos, eles não aprendem as coisas lendo, eles aprendem olhando. Os nossos filhos são esponjas, né? Se a gente fizer um modelo, muito provavelmente eles vão seguir esse modelo. Então, não adianta a gente falar. A gente tem que mostrar. Então, quando eu vou fazer uma coisa, eu levo elas comigo. Vou voar de balão, vamos todo mundo. Vamos voar de paraclide, vai todo mundo. Vamos mergulhar, vai todo mundo. E elas vão rompendo algumas barreiras, né, com relação à resistência, com coisas que parecem difíceis. Eu acho que faz parte da nossa filosofia de vida aqui em casa.
Com certeza.
Oferecer experiências, né? Então,
inclusive, o Amir, que é teu marido, ele sempre foi conhecido como o navegador solitário. E a Tamara, uma das tuas filhas, era, eu sei, agora não tem mais essa, mas a Tamara, ela está meio que seguindo os passos, o Amir, não é?
Então, é essa história do modelo, né? A gente tem que mostrar para os filhos quem a gente é, para que eles repliquem o modelo, né? E não mostrar para eles o que a gente pretende, gostaria que eles fossem, sem a gente dar o exemplo. Eu estou vendo isso dentro de casa, né? Eu estou fazendo isso na prática e tá funcionando. Eu ofereço as oportunidades. Eu acho que também cabe ao filho querer seguir, mas a preparação elas têm, do que elas, eu acho que é legal elas fazerem.
Com um exemplo, o exemplo teu, principalmente, não só, claro, a Mir e tal, mas essa imagem que você não é uma mulher frágil. Pelo contrário, tu é uma mulher forte. Então, elas têm em quem se espelhar, não é? E você não fala de viagens só... E até encarar 3 filhas mulheres, pegar, não, a Mir, tá na hora, vamos lá, temos que levar as meninas. Não é por aí?
É sobre essa história de ser exemplo, né? Da gente acreditar numa coisa, ensinar os filhos, mas os filhos, por exemplo, eles não vão ler se você não for um leitor, você tem que dar o exemplo para o filho, né? Então, o filho que estiver lendo, ele vai entender que aquele é o modelo, ele vai acabar lendo. A pessoa que lê muito, escreve bem, porque ao ler você acaba tendo intimidade com o vocabulário, né? Então, eu acho que o melhor modelo dos filhos são os próprios pais, e as melhores histórias que os filhos podem ouvir são as próprias histórias que nós contamos, né? E antes de ouvir histórias de terceiros. E as melhores histórias são aquelas que aconteceram de verdade. Aqui em casa, a gente teve muito essa prática de contar história. Né? Então, a Mir, quando as meninas eram pequenininhas, eu punha elas todas na cama com ele, e aí começava a brincar coisa de cobertor, de travesseiro, e falar, bom, agora vamos contar a história. E ele contava muito história. E o curioso é, quando elas começaram a crescer, elas ficavam se perguntando, mas será que aquelas histórias que o papai contava eram reais ou eram inventadas, né? E no final, elas acabaram descobrindo que eram todas reais, por isso que ele contava também.
Ai, que barulho. Mas você é uma contadora de histórias. Você, não só através de texto, como de imagens. Você tem vários livros.
Essa história de imagem é curioso, né? Porque eu me formei como relações públicas, eu sou profissional de relações públicas, trabalhei nessa área durante 30 anos, tinha uma empresa muito bem conceituada, não vou me queixar, porque eu tive uma carreira assim, bem organizada e ponderada, e eu tive sucesso dentro dessa área. Organizando festas particulares, eventos corporativos, mas eu não tinha tempo para viajar. E um dia o Amir falou para mim assim, Marina, está na hora de você achar um tempinho para viajar e pensar em viver uma história que seja uma história só sua. E foi então que eu comecei a pensar aonde eu poderia ir, né? E eu fiquei pensando, de repente me deu uma ideia, eu quero ir para a Antártica, mas eu não tenho um veleiro para ir para a Antártica, e não era conhecido na época turismo na Antártica, não era comum, não existia turismo, você queria comprar passagem de navio para a Antártica, isso não tinha para vender. Então, eu consegui, através de uma amiga que trabalhava num navio que fazia reabastecimento de base de pesquisa na Antártica, numa base russa, e ela falou para mim, ela até veio de veleiro para Paraty, ela falou, olha, eu tô trabalhando num barco russo, ela é filha de russo, e se você for para Ushuaia em fevereiro, eu era janeiro, no começo do ano, fica na minha casa, e esse navio indo para lá, eu tento fazer com que você vá também nesse navio. Aí eu fiz isso, a primeira missão foi comprar passagem para Ushuaia, porque não era um destino conhecido, não tinha nem no Panrotas, que era aquele guia de voos, não tinha Ushuaia. Então era uma conexão complicada, eu tinha que ficar 8 horas no aeroporto em Buenos Aires para poder pegar um outro voo e depois um outro voo ainda. E eu fui. E eu consegui ir para a Antártica. O fato é que eu fui. E essa viagem foi uma viagem muito significativa para mim, porque durante essa viagem, enquanto eu estava num bote inflável, eu consegui ver uma aproximação de uma baleia jubarte. E essa baleia foi tão incrível, porque tinham muitas pessoas comigo, mas a baleia cismou que ela queria um contato comigo. A gente andava com o bote, ela vinha do lado. Aí falaram, Marina, você está nessa viagem incrível e tal, mas a baleia está querendo falar com você. E nesse momento, a baleia pôs a cara para fora da água, olhou para mim, e eu pude olhar a baleia e eu vi a paisagem onde eu estava no olhar da baleia, e eu me vi dentro dessa paisagem, e eu vi que a baleia estava olhando para mim e olhando a paisagem. E foi tão intenso isso, que eu percebi que ela estava querendo se conectar comigo. E assim eu percebi a importância da nossa voz, a importância da nossa participação como ser humano em prol da natureza. Voltamos para o Brasil. E foi então que eu falei, Amir, na próxima vez, no próximo verão, nós vamos todos juntos para a Antártica. Organizei a viagem e fomos de veleiro para a Antártica. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude conhecer melhor as filhas que a gente tinha, dentro do barco, uma convivência extrema. E foi então que essa viagem me abriu uma porta para uma outra realidade. Com isso, eu voltei para o Brasil. Decidi encerrar minha carreira de eventos, entreguei as festas que eu já tinha contratados, né, e entreguei os trabalhos para os clientes que já tinham acertado comigo, e tive a coragem de encerrar meu ciclo, né? Que eu acho que a gente tem muitos ciclos na vida. E é gostoso quando a gente percebe que a gente encerra um e tem a oportunidade de começar um segundo, né? Curioso também quando a gente fala, ah, com 50 anos eu quero me aposentar, com 50 anos vou me encostar na sombra. Eu com 50 anos passei a produzir muito mais do que eu já tinha produzido durante os 49 iniciais. Porque eu passei a produzir coisas, não para um cliente, mas eu comecei a produzir coisas para o mundo. Eu comecei a compartilhar as imagens que eu tenho, né, que eu capto, comecei a compartilhar os lugares aonde eu vou, as coisas que eu acredito, eu passei a compartilhar a minha emoção pela natureza, a importância do compartilhamento, porque a gente leva pessoas para lugares onde muitas vezes elas nunca vão ter a mesma oportunidade que a gente de visitar. Eu acho que a história da fotografia, ela se tornou a minha voz, e eu trago através da fotografia o meu sentimento de amor pela natureza. E foi por isso que eu comecei a viajar para fotografar, comecei a viajar para compartilhar. Eu publiquei alguns livros de fotografia, fiz algumas exposições, e eu acho que de maior reconhecimento desse trabalho de compartilhamento de imagens foi ver exposições minhas nas estações do metrô de São Paulo. E eu cheguei, por exemplo, na Praça da Sé, encontrei uma exposição de fotografias de uma viagem específica para a Antártica, e eu encontrei algumas pessoas na frente das fotografias fazendo selfie. É como se elas estivessem se sentindo lá, como se elas tivessem estado comigo na Antártica, né? E eu acho que não tem um reconhecimento maior do que quando a pessoa entra no teu olhar, ela entra no teu sonho e faz uma selfie para se sentir viajando com você. E eu não sei quem eram aquelas pessoas, mas eu fiquei muito emocionada, fiquei distante, observando, emocionada, porque eu acho que tudo que eu fiz, o carregar a câmera, ter câmera congelada, perder equipamento, né, por causa de borrifo de água, ter os dedos quase congelados em função da dificuldade de fotografar. Eu fiz uma viagem também que era uma viagem complexa, porque dependia de um navio quebra-gelo que se aproximava de um mar de Weddell, que ele é completamente fechado, bloqueado por gelo, ele quebrava o gelo e caminhava até um limite que não dava mais. Então, tinha um trecho de helicóptero, e esse helicóptero deixava os passageiros, esse navio, deixava os passageiros mais ou menos próximos a um lugar onde estava a pinguineira. Depois tinha mais uma milha e meia a pé, que a gente teoricamente está caminhando sobre a água, para ver esses pinguins, que são os pinguins imperadores. E caminhar nesse clima hostil, carregando equipamento, carregando tripé e a mochila, carregando água, roupa de reserva e salva-vidas que a gente não pode tirar, porque, teoricamente, a gente está sobre água. Olha o estado do mar que a gente enfrentou, e cruzou, e carregar esse equipamento com vento, com frio, temperatura negativa. Vou dizer que foi... Mas eu fui tão gratificante quando você vê essa imagem do pinguim passando do seu lado. Esse pinguim tem quase 1,5 metros. É um pinguim enorme. Nossa. Eu já fui 16 vezes para a Antártica. Eu nunca tinha visto nenhum dessa espécie. Porque eles se escondem. Eles moram num lugar que é complicado chegar. É bem inacessível. E aí você tem essa oportunidade de caminhar sobre o gelo. Aí pegar o helicóptero para ir em outro lugar na ilha onde estão os pinguins. E você percebe assim... que tudo valeu a pena quando você vê os olhinhos interessados de pessoas muito simples, que você sabe que elas nunca vão poder ir viver essa experiência como você viveu. E através da fotografia tem essa grandeza, né, de você dividir esses momentos com todos os tipos de pessoas e pessoas que poderiam ter feito essa viagem, não, algumas por limitação física, outras por uma limitação financeira, e pior, e muitas por limitação de tempo, né? Porque eu acho que toda viagem depende de três tripés, né? O tempo, a saúde e o dinheiro. E muitas vezes, eles, quando não estão em sintonia, a gente acaba não indo para lugar nenhum. Então, foi por isso que eu abstraí de ganhar dinheiro, parei de ganhar dinheiro e passei a viver mais. Eu tinha uma pequena economia, né? E é dela que eu vivo, porque se eu tivesse querendo ganhar dinheiro, eu estava fazendo festa até hoje. Quer dizer, agora não, com a pandemia, ainda nesse mood de festa, mas eu acho que eu encerrei minha missão e estou vivendo uma outra história. Estou escrevendo uma outra história, na verdade. Eu publiquei esse livro aqui, que foi o primeiro, de fotografia, chamado Antártica, a Última Fronteira. É um livro com fotografias muito grandes, né? Ó, por exemplo. Porque a Antártica é grande, né? Então, tudo tinha que ser grande, ó. Né? Que é legal. É um livro bem bonito, ele pesa 2,5 kg, mas é um livro de mesa. Depois eu publiquei um outro livro. Publiquei esse... Deixa eu ver qual foi. Ah! Aí eu publiquei um livro que foi o seguinte. Durante a viagem com as meninas, eu obriguei elas a fazerem diário, né? Elas não queriam de jeito nenhum fazer diário, queriam brincar. Não, mamãe, lá fora é muito mais legal, por que a gente vai ficar aqui dentro do barco escrevendo? Eu falei, vocês vão escrever para a viagem nunca acabar. Se vocês registrarem a viagem, essa viagem não vai ter fim. E vocês, todas as vezes que pegarem o diário, vocês vão poder viver essa viagem outra vez. Aí... elas acharam bem esquisito e tal, brigaram no começo, tinha uma resistência, mas no final elas entraram no projeto. Quando a gente voltou para São Paulo, eu juntei os diários delas, juntei fotografias que o Amir dizia o tempo inteiro, Marina, para de fotografar que as tuas fotos não servem para nada. E eu falei, não, as fotos vão servir, sim, você vai ver. E eu com elas publiquei esse livro, que se chama Férias na Antártica, que é um livro... todo feito através dos diários que elas escreveram, né? Os textos dos diários são esses trechos amarelinhos, e eu fiz toda uma narrativa, e usando fotografias que não teriam servido para nada mesmo, se eu não tivesse publicado esse livro com elas, né? Então, até as fotos do Optimist entraram, porque eu achei que foi legal, e termina aqui na Ilha da Bexiga, né, em Paraty, falando do lixo do mar. Porque eu achei que são temas bem interessantes, aí ele é ilustrado, eu troquei um aluguel do meu imóvel, que era o escritório, né? Eu aluguei para o ilustrador e troquei o aluguel para ilustração, então para mim foi legal também, não tive nem despesa com as imagens e ficou uma graça esse livro. Está na 13ª edição e está adotado aqui em São Paulo em mais de 80 escolas, né, na rede particular e rede pública de ensino, e adotado para crianças do quinto ano, quinto ou sexto ano. Então, algumas escolas até dão para crianças menores, porque ele é um modelo de que é possível você fazer um relato de viagem, né? Relato de viagem tem vários formatos, e esse é um que serve de modelo para algumas escolas. Depois eu publiquei esse livro, chamado Contravento. Ele... é inspirado em fotografias de várias viagens, inclusive aquela dos pinguins imperadores na capa. Antes desse, teve um outro que chama Olhar Nômade, que é mais fininho que esse aqui de capa dura. Eu tenho ele aqui. Mas eu achei que ficou pequenininho, mas ele é bem prático, né? Para quem quer dar de presente é ótimo, porque é capa dura e ele tem algumas viagens para a Antártica. Esse aqui é o mais recente. Mas eu acho que o mais legal de todos os livros que eu fiz foi esse aqui, que é o último. Chama Vamos Dar a Volta ao Mundo. Esse livro, ó, até fazer a foto assim, ó. Esse livro, ele é uma inspiração para os pais. Eu fui fazer uma palestra numa escola de assim, primeira linha, né, São Paulo, alunos super incríveis, né, pais incríveis, e juntaram na sala 73 crianças. Aí eu falei assim, quem aqui na sala o pai conta história? Aí eu achei que todo mundo estava assim, eu. Aí ficou um silêncio, né, aí eu falei, será que eu fiz a pergunta errada? Aí comecei a pensar assim, Sabe aquela hora que o pai conta história pra gente? Às vezes pra dormir, que o pai chega perto e conta uma história. Aí continuei o silêncio. Aí eu falei assim, gente, vamos lá. Quem aqui o pai conta história, levanta a mão, porque eu tava achando que ninguém queria interagir comigo. Aí um menino levantou a mão, assim, olhou pro lado, assim. Aí um lá no fundo levantou a mão, assim, ah, a avó serve. E que eu percebi? Que os pais não conversam mais com seus filhos, né? Os pais de filhos pequenos não contam história para filho, que, infelizmente, eu acho que é tão importante a contação. Na antiguidade, a gente tinha, os povos, né, primórdios dos povos, a gente tinha contação de história através do pajé, armava uma fogueira, e no entorno da fogueira as comunidades se uniam, e ali eram passados os valores, né, da tribo, da comunidade, eram passados as coisas que realmente eram importantes, os legados, né, eram contadas as tradições. E com o passar do tempo, essa fogueira foi substituída por um aparelho de televisão, né? Quando eu era criança, eu lembro, tinha um aparelho de televisão na sala e a gente se reunia para ver um programa de TV. E por mais que não houvesse o mesmo diálogo do passado, eu me lembro que meu pai conduzia muito as conversas. Ele falava, olha, esse fulano está errado. Esse aí está fazendo uma coisa que não devia fazer. Olha, esse, parabéns. Então, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, os nossos pais eram meio que termômetros dos comentários daquilo que se via na televisão. Porque era uma televisão só para toda a família. Então, a gente se unia nesse cenário. Só que hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia, cada criança tem o seu laptop, o seu iPod ou telefone. Cada adulto tem o seu. A gente não vê mais esse entrosamento, né, de família, onde são passados os conceitos, né, ou as tradições de família. E por isso eu achei que a contação de história deveria voltar. Porque às vezes a pessoa não tem intimidade com a contação, mas quando ela pega um livrinho como esse, onde eu apresento diferentes biomas, né, do planeta, a gente tem os animais. A gente tem, esse aqui é um artista chileno, Cárcamo, que fez as ilustrações, saiu pela Companhia das Letrinhas, ó. Aqui é a família Klink, viajando pelo mundo. Começa de veleiro, ó. Aqui, ó. Indo de veleiro para a Antártica. Que bonito. Aí fala um pouquinho sobre o mar, sobre o oceano, sobre as baleias, o fundo do mar. Mostra que existe uma vida debaixo da linha d'água. Quando a gente está parado na praia, a gente vê aquele mar, né? Um bloco azul, às vezes verde, e tem uma linha d'água. E a gente acha, ou muitas vezes acredita, que tudo que acontece é o que vem para fora. Então, se o pescador trouxe a rede, que o peixe veio para fora, a baleia só existe se ela saiu para fora, o barco existe porque está fora. Não. A gente tem que lembrar o universo que existe para baixo da linha d'água. Então, eu mostro isso para as crianças. Ó. Existe um universo, existe vida abaixo da linha d'água. E aí eu vou passando por outros biomas. Falo, para viajar, você tem que planejar. Né? A viagem começa no planejamento. Mesmo uma criança já começa a fazer planejamento. Ela nem sabe que está fazendo planejamento, mas ela está planejando. Que roupa levar, o que é importante ter na mala, o que a gente não pode se esquecer numa viagem. E quando a gente vai, onde a gente vai, que tipo de roupa eu tenho que levar, né? Se eu vou para um lugar que chove, o lugar vai ser legal também. Ó, a viagem vai ser super bacana, mas eu vou levar uma capa de chuva e aí vou poder brincar também. Aí eu mostro sobre o Pantanal, Mato Grossense, mostro sobre a floresta amazônica. A gente acha que floresta tem muita vida, muito bicho, né? Só que quem nunca foi não imagina a dificuldade que é para você ver. Muitas vezes você ouve, mas você não vê nada. É muito. Para ver um Irapuru, eu acho que eu fiquei três dias na floresta procurar um Irapuru. Eu ouvi e não enxergava. Mas é importante esse esforço para a gente ver a vida. E a ideia desse livro é isso: mostrar que no deserto também existe vida. Então, a ideia é um livro que você, ao ler para o seu filho, consiga falar um pouquinho sobre o planeta, sobre as suas experiências, sobre uma viagem na casa da avó, as férias que você teve quando era criança, sobre um bioma diferente, um dia que você passou muita sede. A gente tem que tentar trazer as crianças para perto, até porque é importante a convivência e a conversa, né? Roda de conversa não existe, mas quem sabe a gente consiga trazer de novo as crianças para perto de nós, porque nós temos que formar um pouquinho a personalidade dessas crianças, e através de contar histórias que a gente viveu, experiências que às vezes são felizes. A gente nunca lembra de uma viagem perfeita, mas a gente lembra da viagem que a gente desceu do carro e empurrou o carro ladeira acima, porque o carro quebrou, né? A gente não lembra da viagem da praia, foram muitos dias, mas no dia que choveu pra caramba na praia, a gente não vai se esquecer. Então, é esse tipo de recordação que a gente traz para a nossa vida. E são essas as recordações que a gente deveria passar para os nossos filhos, porque uma hora a gente não vai existir mais, mas eles vão se lembrar das histórias divertidas, engraçadas, e os perrengues que a gente viveu. Por isso que eu acho tão importante a comunicação, né, entre pais e filhos.
Não, incrível, Marina. Eu estou aqui ouvindo. Você sabe, eu nunca tive filhos, mas eu estou assim, encantada. Eu estou vendo as mensagens, as pessoas estão maravilhadas, não só mandando aqui, mas mandando pelo meu WhatsApp. Estão encantadas. E querem saber onde encontram teus livros, porque agora é tudo online.
É, né? Tudo mas na Livraria da Vila. A Livraria da Vila tem todos. Tem até o Olhar Nômade, que não estava aqui agora, mas está aqui na estante. Mas é, tem também. A Livraria da Vila tem todos.
Bom saber, vou pôr o
site, né? Eu tenho o site Marina Klink, lá tem algumas amostras de fotos, né? É curioso que o site está lá há tanto tempo e toda vez que eu faço uma live alguém compra uma foto minha. Porque eu sou empreendedora, né? Mas eu deixo lá. Aí quando tem live alguém manda assim, ah, eu quero comprar a foto tal. Eu falo, nossa, vende mais uma. Porque como ótimo, não está tendo exposição, não tem nem como vender, daí as pessoas pedem, estou fazendo um preço bem legal para poder girar também. E eu fico.
E os livros, elas podem ir através do teu site também, né?
Tem o link no site, mas é pela livraria da vila.com.br, tem todos lá. E eles são bacanas, entregam direitinho. Ah lá! Uhum. É, obrigada.
Marina, e você, então, você falou ali, você viajou também, fez imagens do da Amazonas, Pantanal, inclusive Líbano, Uganda, Noruega, Índia, Peru, Antártida, tudo, você viajou muito. E muita coisa foi sozinha ou sempre levando a família junto na mochila?
Outro dia me perguntaram, né, quantos países eu tinha ido. Aí eu somei 42. Eu acho que a maioria eu fui sozinha. Gosto de viajar sozinha, né? Algumas vezes dá para ir com a Mir também. Mas eu diria que mais da metade eu fui sozinha. Porque a gente tem, assim, autonomia, né? É divertido você escolher o horário, né? Que você quer andar, onde você quer ir, se você quer ficar mais, se você quer voltar, se tá dando para tocar ou não. Com o marido é diferente, né? Porque o marido fala assim, ai não, agora nós vamos parar para almoçar. Eu fico doida quando falo parar para almoçar, eu fico desesperada, porque é um horário tão legal do dia, né? Tá claro, e a gente já parar para almoçar. Aí você é na Amazônia, é o boto cor-de-rosa, ele é lindo.
Eu só vou fazer uma observação. A Anne, que escreveu antes há pouco, ela falou que já vai, ó, já vou atrás do livro para os meus pequenos viajantes.
Ah, faça isso. Esse livro é um livro de crianças de até 8 anos. Os maiores. Mais de 8, quando já tem facilidade de leitura, já é o Férias na Antártica. E eu acho que depois desse, quando já é adolescente um pouco maior, né? Entrando na faixa, assim, na fase adulta, já é o 100 dias entre céu e mar, porque ele inspira muita gente.
Com certeza. Ah,
até a comunicação.
O que eles colocaram ali, ó? Estamos em um novo mundo onde os modelos e referências estão a todo tempo sendo questionados. É verdade, né? Quando você diz sobre educação, a sensação que tenho é que não basta sermos pais coerentes com nossas crenças ou ler histórias. Verdade.
É verdade.
Daí ele pergunta mais uma, comenta mais uma. Como estimular nossos filhos a serem cidadãos do mundo e transformadores de realidades? qual a mensagem que você pode deixar para essa nova geração? Verdade, de pais, né?
Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que eles têm que ter experiências. Eu acho que o que forma o jovem são as experiências que ele vai acumulando na bagagem. Muitas vezes eles fazem escolhas que não são aquelas que nós gostaríamos, mas tem uma limitação, que é a limitação financeira. É importante mostrar que a gente tem um respaldo, mas a gente não pode ficar só dando peixe para eles, né? Às vezes eles precisam aprender mesmo a pescar. E isso, eu acho que muito disso a gente aprende viajando, né? Dando experiências fora da nossa casa, mandando eles para fazer uma viagem sem muita estrutura, que eles têm que se virar um pouquinho. Eu acho que a mensagem que eu deixo para a nova geração é: tenham experiências próprias, parem de ficar se espelhando nas experiências dos outros, parem de achar que o mundo é perfeito, parem de ficar olhando as redes sociais, a vida dos outros, que só tem maravilha, todo mundo é lindo, as mulheres são magras, são loiras incríveis e estão sempre no melhor restaurante, com a bolsa da moda, com o carro da moda, e lá nunca choveu, só tem tempo bom. Então, eu acho que as redes sociais, elas são um estímulo e, ao mesmo tempo, elas atrapalham muito, porque os jovens olham só as coisas boas e acham que o mundo dos outros, a vida dos outros é perfeita, quando a gente sabe que não é. Então, eu acho que olha menos as redes sociais e tenha mais experiências. Eu acho que o Clóvis é um pai tão bacana, né? Ele vive essa experiência até de acampamento, e eu acho que levar filho para acampar, ele vai reclamar o tempo inteiro, mas é muito legal depois, né? Saber que eles viveram isso. E eu acho que é isso que a gente deixa para os nossos filhos, nas experiências que a gente oferece para eles, seja com a gente, seja sem a gente, mas é o que a gente vai deixar. É.
A Anne, que está escrevendo aqui, eu conheço ela bem, até vou. É minha sobrinha, ela é escritora para crianças. E ela botou que das histórias que ela mais gosta do maternar é contar histórias. Ó, a minha parte preferida de maternar é ler livros e contar, inventar histórias. E ela tem algo muito semelhante a você, porque ela é jovenzinha ainda, mas ela tem filhos gêmeos, com diferença de 2 anos para a terceira filha. Então, muito parecido com o que você viveu.
É. Agora, achei legal o que ela falou. Eu quero sempre incentivar eles a irem ao mundo, mas acho que quando eles crescerem eu vou atrás. É verdade, eu estou nessa fase. A nossa filha Tamara está na França, né? Se não fosse a pandemia, eu já estava lá atrás, pode ter certeza.
É. O Felipe Xavier, tu está falando de Amazonas, mostrando, ele já veio e participou da nossa live, ele é um biólogo incrível amazonense. Ele tem uma filha que ele leva também, ó. Então ele conta também aí, ó. Quer contar, maravilhoso contar histórias de suas aventuras é o máximo.
Suas próprias, A gente tem que ter um caderninho das nossas lembranças, né? Porque às vezes falta lembrar das coisas. Então, aos poucos, é legal se a gente tiver um livrinho de registros de histórias que a gente tem para contar para os filhos, né? Antes que a gente se esqueça, porque tudo aquilo que a gente acha que é inesquecível, a gente esquece. Então, é legal ter as historinhas para contar. Eu acho uma boa dica, né? E quando tiver chance de estar com filhos ou com sobrinhos, fala, eu tenho uma história boa para te contar. E aí conta uma historinha de um perrengue, né? De uma aventura, de um acampamento que não deu certo.
É. E as suas fotos contam histórias também. Histórias das tuas imagens.
Eu procuro fazer com que as fotografias tragam a minha voz, né? Olha que emoção. É muito lindo o Pantanal. Eu sou suspeita para falar do Pantanal. Eu acho que é um dos destinos do Brasil dos mais ricos, né? É uma riqueza sem tamanho, sem proporção. E é curioso que nessas viagens ao Pantanal eu encontro muito mais estrangeiro do que brasileiro. Que brasileiro, acho que o legal é para Miami, né? Então, é muito difícil falar com... Se você pega o alemão, né? O americano, quando ele viaja, por exemplo, vai para a África, para alguns países da África, de viagens de safari, na lista dele seguinte tem o Pantanal. E a gente que mora aqui a 1 hora de Campo Grande não vai ao Pantanal, né? E paga em reais. Eu não entendo, brasileiro. Eu não entendo muito assim. coisa de que Miami é mais legal, Dallas. Tinha uma amiga minha que falou assim, ah, vamos para Vegas. Aí, teve uma discussão com umas amigas, ah, onde a gente vai? Para Vegas. Eu falei, para onde Vegas? Eu falei, gente, vocês querem ir tanto? Olha, eu posso, acho que eu vou até pensar em pagar, mas eu não vou. O que, que eu vou fazer em Las Vegas, né? Aí eu mostro que é a justa, não tem nada para fazer em Las Vegas. Agora, Pantanal me solta lá, vai me buscar no mês seguinte, né? Tem muita coisa para fazer. Olha, dá uma olhada o que tem para fazer no Pantanal.
Olha. Não, para ir para Las Vegas, o que tem que aproveitar é ir para o Grand Canyon. Daí sim.
Ah, só. É valeu. Não, aí tem o negócio dele. Aí é legal. A única coisa legal, eu já falei isso, a única coisa legal. Ai, Marina é chata. Falei, não, a única coisa que me interessa para lá é ir para o Grand Canyon. Tem aquela saída que você passa o dia, né? Aí ia ser legal.
Você está falando, e eu acho que você é uma inspiração, não só com as tuas imagens, como pessoa e como mãe. Como mulher, assim, sempre nós temos várias amigas em comuns que sempre falam com muita admiração sobre você. Porque, realmente, passar o que você, toda essa experiência, todo esse seu carisma para tuas filhas é um legado muito grande. É uma história bacana que você está deixando, porque elas estão sendo o teu exemplo, a tua inspiração, né?
É, eu procuro, tem convites de escola, né, para conversar com as crianças, eu sempre procuro colocar uma delas, né, desde pequenininha, elas já subiram em palco umas 200 vezes, porque eu acho importante treiná-las para falar, velho, eu não vou estar aqui para sempre. A gente tem uma vida, um tempo limitado de vida. Então, é muito importante a gente ir passando, né, algumas crenças, ou ensinamentos, valores e coragem. Né? É mais sobre segurança para falar em público, segurança para dizer o que você pensa, segurança para você compartilhar as coisas nas quais você acredita. E a história delas falarem em público é muito bacana, porque hoje elas já estão com prática, né? De tanto que eu fui pondo elas para falarem. E é bonitinho quando alguém na plateia se entusiasma, às vezes uma criança na plateia vem conversar depois, fala assim, ah, eu ouvi a sua palestra com tal da baleia, eu queria poder ajudar a salvar uma baleia. Então, quando um menino de 10 anos, chamando um bilhetinho, quero ajudar a salvar as baleias, você fala assim, meu Deus, tudo que eu fiz valeu a pena, tudo que eu fiz estava certo, que bom que eu estou vivendo um segundo ciclo tão bacana da minha vida, né? Uma outra profissão que eu escolhi, ter terminado uma, começado a outra, eu sou felizarda, porque eu tô reescrevendo uma história desde os meus 50 anos, né? Então, que legal que eu tô tendo esse outro 50 para poder compartilhar as coisas bacanas e dividir valores, e enfim, eu tô bem feliz. E eu acho que a história de você viver, né, é quanto mais você se aproxima da natureza, mais você percebe como o ciclo da vida funciona, mais a gente se sente responsável, mais a gente... entendendo o comportamento dos animais, a gente percebe o quanto a gente pode influenciar positivamente ou negativamente, e o quanto a gente tem que ser responsável. E tem gente que ainda acha que o mar começa na areia da praia. Esquece que o mar começa na torneira da nossa casa, na torneira da cozinha da nossa casa. Na hora que a gente vê alguém jogando um óleo pela... torneira da cozinha, fala assim, não, pelo amor de Deus, o mar. E é difícil, né, ensinar isso, depois, para um adulto, você pega, vai na casa de uma amiga, por exemplo, vai ali, tá na cozinha conversando, abre a lixeira e faz isso.
Tudo misturado.
Deixa eu jogar isso aqui no lixo, dá uma olhadinha assim, e quando tem uma latinha lá dentro, misturada com o lixo do almoço, eu começo todo um discurso. Outro dia eu fui... A única vez que eu saí na pandemia, num grupo de amigas, todo mundo no distanciamento, máscara e tal, eu fui na lixeira do tal do almoço, lá no tal de um churrasco. Eu olhei aquela lixeira, comecei a salvar as latinhas que estavam lá dentro. Gente, tá tudo errado aqui nessa casa. Ótimo. Tem a garrafa misturada com... que é vidro, misturada com a lata da cerveja, misturada com a carne do almoço. Meu Deus, o que é isso? E carne também, outra coisa que me deixa desesperado, né? ver uma carne lá na churrasqueira, eu fico desesperada. Gente, vocês têm que ver mais Netflix, que seja, né? Já que ele quer continuar comendo carne, assista alguns documentários, né? Ou Seaspiracy, é um documentário que todo mundo tem que ver para compreender a pesca exacerbada, né? A falta de controle plástico no mar. Seaspiracy devia ser assim, a primeira coisa que você tem que fazer na vida é assistir. Entender. Cowspiracy é o tamanho da energia que é gasta para alimentar um boi que você vai comer. Então, são alguns valores que, enfim, quando a gente viaja, a gente conhece o ciclo da vida, a gente percebe que a gente pode interferir positivamente, né? A gente pode mudar esse jogo. E a gente está
encarando. Um pouquinho, né? Uma gotinha. Mas eu estou curiosa numa outra coisa. Você andou em trenó de cachorros na Noruega?
Ah, era meu sonho. Era sonho que eu queria ter. É bem difícil. Vou contar, o trenó. Eu queria muito ir no tal do trenó. Porém, é assim, é como se fosse um carrinho de supermercado. Essa viagem foi maravilhosa. É como se fosse um carrinho de supermercado. Aí você, só que em vez de rodinha, ele tem um esqui embaixo e o que puxa é uma matilha de cachorros, né, alinhados. Aí, ó, essa é a criação dos cachorros que eu fui. Ah, é na Lapônia. É demais. Essa é a casa que eu fiquei, dá uma olhada, que é legal, toda de madeira, de tronco, que sonho. Quando eu entrei nessa cabana, comecei a chorar. É muito sonho. E assim, refeição é assim, fogueira na neve, né, no chão, e a gente se sente parte da natureza, dos costumes, né, do lugar. Enfim, aí você vai no trenó, tá? O trenó, aí você segura naquela barra, aí ó. Esse aí era um grandão coletivo, esse aí não conta. O legal é quando é sozinho, que você segura... Ah, eles são muito lindos. Segura na barra, e aí esses cachorros... Ah, e tem uma âncora que você tira do chão, a âncora que é o freio. Você recolhe a âncora. E aí eles sentem que você tá solto e eles dão uma arrancada. Assim, e você... A recomendação é faça tudo menos largar essa barra. Primeira coisa que você quer é largar a barra, porque na hora que os cachorros disparam, você fica sem controle, over control. Mas você tem que agarrar. Aí você segura no carrinho, como se fosse numa estrutura, né, de metal, assim, como se fosse aquele segurador do carrinho de mercado. Bem aquele jeito. Você fica segurando assim, e o cachorro te puxa com muita força. E aí você vai. E aí você vai assim, correndo no meio... Tem árvore, tem tudo. Os cachorros, eles não param. E a maior dificuldade é parar. Aí, a orientação é, se você quiser parar, você pode, por exemplo, se jogar. Você pode se jogar no chão, se der errado. Mas não larga. Porque se você largar o trenó, os cachorros vão embora. Depois não tem como largar os
cachorros. Foi vazio.
Então, você para assim, com esse trenó e joga a âncora para eles não fugirem. É bem legal, só que é difícil. Ah, eu não tenho força nenhuma no braço.
Pois é, para controlar, não deve ser fácil.
Ah, e tem um freio divertido também, que fosse uma borracha, assim, uma desses tapetes de borracha de carro que fica no chão assim também, que você dá uma forçada pisando no tapete de borracha para dar mais a dificuldade para o cachorro puxar. Mas eles são super felizes e eles se alimentam de carne. A preferida deles é carne de alce. De vez em quando, na estrada, morre um alce atropelado, porque aí eles são livres, né? Eles não conhecem as fronteiras dos humanos. E eles andam na estrada. Às vezes, o alce morre, eles pegam o alce, cortam o alce e dão a comida para os cachorros. Eles adoram. Agora, eu acho que é uma experiência muito bacana quando existe essa simbiose, né? Uma interação entre o animal e a gente. E a gente se sente parte do todo, né? Eu adoro viajar por conta dessas experiências. E eu não tenho problema nenhum com viajar sozinha, porque já sou maior de idade, tenho documento, não vou perder avião, não vou perder voo, porque eu fico ligada, né? E até outro dia eu estava numa live e eu comentei numa agência de viagem que ia ser legal viajar, e tem mulher que fala assim, imagina, você vai viajar sem marido. Eu falei, gente, mas é legal viajar sozinho também, né? Experimenta uma vez, vocês vão ver. Daí essa agência, que chama Raido, criou um programa que é vamos para o Pantanal com a Marina, em agosto, fazer uma viagem só de mulheres. E a gente está tentando formar um grupinho que queira ir para o Pantanal, uma viagem que é acessível, né? Porque é o Pantanal.
Sim.
Um hotel bem legal lá, né? Que é a Capuzada Caimã, que é demais. Assim, vai para o Pantanal, vai bem, né? Vamos para o Pantanal, vamos bem. Para tentar fazer um grupo de mulheres, para as mulheres acreditarem que é possível sim viajar sozinha, né? A gente não vai desamparado, vai cada uma por si, mas a gente vai estar juntas lá. Ficar 5 dias. Eu acho super legal. Vamos tentar montar esse grupinho aí. Né?
Opa. Lança essa ideia, manda para cá, a gente começa a divulgar. Leva, e você, se você indo, poder dar umas dicas de fotografia para as mulheres, isso dá uma inspiração em elas, né?
Hoje em dia todo mundo é fotógrafo, né? Todo mundo tem celular. Agora todo mundo capta imagem, né? Eu quero ver fotografia, né? Ampliada, aí já é uma
história. Outra história, né? Olha essas imagens, Marina. Marina, tu tem assim. Bom, é que é difícil te dizer o que mais te marcou nessa vida, porque tudo te marca, né? Tudo faz parte do teu livro de histórias.
Eu acho que o que mais me marcou na minha vida foi o contato com a baleia. A baleia me olhar e eu olhar para ela, eu acho que foi, assim, experiência de natureza foi a mais incrível. Quando você vê um animal daquela proporção, né? Uma baleia jubarte, ela é bem grande, e só pelo tamanho do olho dela, você vê que é um animal, se é o olho daquele tamanho, o resto então maior ainda, mas você vê quanto ele é frágil, né? E o quanto as baleias são reféns dos seres humanos. Eu acho que esse paradigma, né? O tamanho, a força versus a fragilidade, e tá tão próxima, e foi um olhar quase que, o olhar que ela me deu foi quase que um pedido, assim, tava clamando por uma atenção, e foi por isso que eu resolvi mudar tanto a minha vida e fazer tantas outras coisas e trazer a natureza para dentro da casa das pessoas, seja através de livro, através de fotografias, através da contação de histórias, através de escolas infantis, né? Trazer a natureza, eu acho que é a missão que eu assumi perante aquela baleia de uma vez.
Marina, a gente pode mostrar aqui na live, porque você nos mandou outro dia que eu achei linda aquela animação que foi feita.
Pode.
Deixa eu perguntar para o Yuri se é possível mostrar com áudio aqui, Yuri.
Yuri é nosso técnico.
Eu tenho
um técnico particular, né? Eu não tenho.
Ah, eu tenho, o Yuri resolve tudo. Vocês vão vir aqui, tu vai vir, ó, uma que é pertinho de você, vem aqui na nossa casa ver, conhecer que tu gosta de sustentabilidade, ela é toda sustentável, toda não, uma boa parte, bem divertido. Vamos assistir essa animação que vale a pena.
Isso tem áudio.
Se descobriu. O nome dela é Marina. Marina Bandeira Klink. Todo mundo conhece seu marido, o navegador Amir Klink. Explorador de mundos em suas expedições mágicas, construiu barcos e de diferentes meios cruzou todos os meridianos da Terra. Agora, a Marina nem todo mundo sabe, mas ela tem uma grande história. Por um tempão foi produtora de eventos, até que um dia resolveu ir para a Antártica em um navio russo e viver uma experiência só sua. Depois de dias lindos, com paisagens fantásticas, chegou a hora de voltar. Foi nessa hora, a bordo de um pequeno bote, que uma baleia surgiu. Ela chegou bem pertinho de Marina. Era imensa e frágil. Trocaram carinhos, até que se despediram no azul. De tantas pessoas por ali, a baleia escolheu Marina. E é aí que começa um novo capítulo. De volta ao Brasil, pensava em como levar esse momento para mais gente. Como era preciso mostrar ao mundo a importância das baleias, dos animais, do meio ambiente. Os anos se passaram. Marina e Amir tiveram 3 filhas e uma ideia. Levar as meninas para uma viagem especial. Antártica. De veleiro. Mas não tinha moleza, não. as meninas, além das lições, tinham que fazer diários de bordo, para do que viveram nada a se perder. Lá ia Marina, no topo do mastro, fotografando tudo o que via lá de cima. Tudinho para transmitir aquele sentimento tão especial, daquele lugar que só tinha natureza. Não tinha casa, nem loja, nem estrada, nem nada. Foi quando ouviu a Mir, lá de baixo, gritar: "Desce daí, Marina! Suas fotografias não servem para nada!" Ela ficou muito triste. Tão triste que não conseguia nem descer de lá do alto. Tão triste que continuou fotografando. Era hora de mostrar ao mundo que as suas imagens eram, sim, importantes. No Brasil, as meninas mostraram o que aprenderam. Por onde foram, o que viram, foi um sucesso. Daí, para mais e mais escolas, mais e mais crianças. Com uma mãozinha de Marina, as três meninas se uniram e até escreveram um livro. Marina virou fotógrafa profissional. A fotografia se tornou a sua voz e ela queria falar mais alto. Fez exposições, palestras, publicou livros de fotografia, ilustrou jornais, revistas, livros didáticos. Foi assim que declarou seu amor pela natureza. E foi assim que viu que poderia multiplicar esse sentimento. Ela e suas filhas. Ao dividirem o que viram e viveram, conhecem novas pessoas e vão construindo, aos pouquinhos, um legado. Um olhar cuidadoso sobre o planeta em que vivemos. E aquela baleia de anos atrás? Ah, ela ficaria feliz em saber que a sua história não teve fim. Que Marina ajuda a escrever e reescrever todos os dias.
Ai, Marina, é linda, é linda essa história. Eu amei, adorei, super emocionante.
Obrigada, obrigada.
Que legado.
É a história mesmo. Bianca Mó, do Rio, uma amiga minha que fez, eu fiquei bem emocionada quando eu vi pronto.
Lindo!
Singelo e tão cheio de conteúdo.
É, aquela menininha que começou lá num optimismo. Na Guaranga, está tomando o mundo aí, deixando seu legado através das filhas que estão continuando a história.
Estou bem feliz.
É muito lindo. Marina, eu só tenho que te agradecer. Tem mais uma foto linda tua em cima.
Lá de cima. Eu gostei de ficar no alto do mastro. Mas o Amir agora acho que parou de falar que as fotos não servem para nada, né? Deve sim.
Muito. Maravilhoso, realmente. O Hernani, as pessoas estão escrevendo. Eu também super amei, Marina. Obrigada por nos inspirar. E é verdade, Marina. Você, ó, que linda e importante história. Linda a animação também.
Eu agradeço pelo canal, né, pela oportunidade de estar conversando com vocês, né, para quem está aqui ao vivo, quem vai ver depois. Eu agradeço a atenção e eu espero, de alguma maneira, tocar assim, o coração de alguém com relação à natureza, aos cuidados que a gente tem que ter com o planeta, né? Nesse Dia Mundial do Oceano, acho que a gente tem que lembrar que ele é vida, parte do ar que a gente respira, em grande parte, é produzido no oceano, né? E a gente não se dá conta disso e continua jogando o lixo no mar, o plástico no mar, descartando o óleo de cozinha no ralo, sem entender que tudo está interligado, né? Nós estamos interligados, nós somos natureza também. E quem quiser mais informação sobre a viagem no Pantanal, arroba Marina B de Bandeira Klink, Marina B Klink, porque Marina Klink, a minha filha Marininha pegou antes de mim, então cada vez que eu faço uma palestra, ela ganha um monte de seguidor, e eu não fico nem sabendo das perguntas que apareceram, porque ela não me conta. Fala, mas mamãe tá na cara, é só olhar a foto, a gente vê que não é você.
Tá aqui, ó, arroba Marina B. Klink, ó. Já o Yuri botou.
Tudo bem. Gente,
Marina, muito obrigada.
Tá tomando tempo de todo mundo, muito tempo.
Não, tá todo mundo aqui tomando tempo. Nós estamos só agregando, só dando coisas boas, histórias. Eu gostaria de convidar o pessoal e você também. Semana que vem nós vamos ter o Vitor Mamana. Não sei se você conhece ele de nome, que é um cientista, um físico, é uma pessoa bárbara. O Vitor também tem histórias para contar. Ele, no início que a gente conheceu ele, ele era um homem todo físico, todo certinho, mas ele tem muita aventura também para contar para a gente. Daí, na terça que vem, vai ser o Vitor Mamana conosco. Então, venho. Marina, eu só tenho muito que agradecer. Ó, parabéns pelas filhotas, é verdade, né, Hernani? O Hernani tem belíssimas histórias, o Felipe obrigada, Xavier. E, Marina, obrigada. Quando tu montar um grupo de mulheres para ir para o fundo, porque eu sou uma louca e amo mergulhar, vamos embora mergulhar. Meu negócio é o oceano por debaixo d'água.
Uai, isso, aí me dá vontade de ir para Caravelas, né, para Brolhos.
Lá, pois é, época das baleias.
Tem juros, tem futuro.
É, vamos montar, eu faço parte desse grupo aí das mulheres.
Vamos empoderar, gente, as mulheres, né? Do sofá, vamos sair do sofá, vamos viajar. Tô louca para resolver a história dessa pandemia de uma vez para a gente poder voltar a viajar, né? Tá todo mundo mais restrito.
É, eu disse, eu e Yuri faz mais de um ano que eu não sei o que é. É máximo andar por aqui, pegar uma estrada ou um avião, sei lá, qualquer jeito. Ó, a Anne está dizendo que vai seguir a Marina já.
Olha, a Anne está até me seguindo já agora.
É. Olha, é um dia bem legal e você vai ter muitos seguidores, assim espero. Marina, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está conosco mais uma terça.
Ai, Harion Tatsat. Obrigada.
Namastê.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.